Eu sei.
Eu sei.
Eu sei.
Eu sei.
Eu também sei.
Eu sei o que vocês fizeram no verão passado.
98 FM.
Episódio de hoje, Uma Bola Fora. Já que estamos em clima de Copa e todo mundo só sabe falar de futebol, a história de hoje tem tudo a ver com esse tema. Mas, já adianto, de emoção mesmo foi só o nervoso que eu passei. O ano é 2005. Já faz um tempão, mas me lembro como se fosse ontem. Toda minha família era viciada em futebol. Todos atleticanos, cantando hino, vestindo camisas do Furacão e comprando até roupinha do time para os bebês recém-chegados à família. Acontece que, naquele ano, um clássico estava previsto. O jogo entre Atlético e Curitiba. Sim, seria no domingo, na Arena da Baixada. Os ingressos já estavam todos comprados e todo mundo estava naquela euforia.
Aô, Furacão! Agora vai, agora vai! Eu quero cair matando em cima desses coxa! Agora é toys, pelo amor de Deus!
Eu, que não sou boba nem nada, já tratei de chamar as minhas amigas para irem no jogo junto comigo. Não era bem a praia delas, mas eu sabia muito bem convencer as pessoas.
Vamos, Tati, vamos, Lu, vamos, vamos, vamos. Vocês não sabem, tem cada gato lá. Senhor amado, vocês vão amar. Ah, e Tati, traz seu irmão também, né? Ele não é atleticano, então...
Ok, confesso. Tinha terceiras intenções. No caso, com o irmão mais velho de Tati. O nome dele era Gabriel. E meu Deus! Era maravilhoso. Quase 1,90. Vivia se exercitando, jogava futebol e ainda por cima torcia pro nosso Furacão. E isso só poderia ser uma coisa. Coisa do destino. A semana passou rapidamente e quando dei por mim, já era domingo. Acordei animadíssima e já fui tomar um cafezão da manhã com toda a família reunida. A minha alegria diminuiu em um pouco mais de 50% quando meu irmão olha sério pra mim e diz...
Ô, Isa, você sabe que você é a melhor irmã do mundo, não sabe?
Lá vem coisa, lá vem. Quando vem falando assim...
Seguinte, preciso da sua ajuda. Hoje minha mulher acordou ruim, com sinusite e tal, ficou de cama e tá lá. E vai ficar o dia inteiro em casa. Ela sabe como, né, esse jogo é importante pra gente, pelo amor de Deus. Por isso ela liberou eu e o Cauã pra assistir o jogo de boas com todo mundo.
Ai, gente, onde ele tá querendo chegar, hein? Onde que eu tô metida nessa história?
Só que assim, nosso irmão vai junto. Meus amigos vão tá lá. Então vai ser difícil não tomar aquela cervejinha, coisa arada. Não querer fazer uma bagunça, se é que você me entende. Então, você pode cuidar do Cauã pra mim?
Ah, mas é claro que sim. Nossa, vai ser um prazer. Eu adoro o Cauã. Adoro o Cauã.
Naquele momento, eu fiquei com muita raiva da cara de pau do meu irmão. Não tinha nada contra o filho dele. Na verdade, amava o Cauã. Mas eu tinha planos e ele sabia. Mas minha mãe e meu pai me olhavam com tanto carinho que foi praticamente impossível dizer não pro meu irmão. Mas no fundo, o que eu queria mesmo, era socar a cara dele. 2 horas antes de começar o jogo, eu, o pequeno Cauã e minha família partimos para a Arena da Baixada. Tava lotada, muita gente, tanta empolgação que eu até tinha esquecido da cachorrada que meu irmão fez. Só lembrei mesmo quando vi minhas amigas e o irmão da Tati.
Ai, pelo jeito, não vai ser hoje que o destino vai nos unir. Cauã, venha, vamos comprar salgadinhos.
Faltava exatamente 30 minutos para o jogo começar. Todo mundo cantava. Todo mundo vibrava, indo pra cá, indo pra lá e eu tentando comprar salgadinhos e sair rápido dali que tá ficando um empurra-empurra perigoso pra uma criança de 11 anos.
Moço, aqui, 3 salgadinhos, isso, bem desse, não, me vê 4, isso, valeu.
No momento em que peguei os salgadinhos e fui dividir com o Cauã, ele não estava ali atrás de mim. Olhei para os lados e nada. Só com conseguia ver os adultos passando por ali, chegando mais perto, tentando comprar as coisas, mas nada daquele cabelo espetado do Cauã ali por perto.
Cauã! Cauã! Cadê você? Cauã! Cauã! Ai, meu Deus! Cadê o Cauã? Apareça! Onde foi esse menino? Cauã! Cauã!
Comecei a gritar como doida, ali no meio da multidão que só aumentava. Parecia que quanto mais eu gritava e chamava por aquele moleque, mais pessoas apareciam, tampavam meu campo de visão e eu não conseguia ver nada. Eu sentia meu coração bater em disparada. Eu não estava acreditando naquilo. Como? Como eu fui deixar isso acontecer? Como eu fui desviar a atenção do meu sobrinho pequeno no meio de tanta gente? O que eu diria pra minha família aparecer lá sem ele? Eu não conseguia nem imaginar. Eu estava desesperada, não passava nada pela minha cabeça, a não ser o fato que meu sobrinho de 11 anos estava perdido no meio de toda aquela gente. E eu, ao invés de estar segurando a mão dele, não, eu estava segurando um monte de salgadinho. Comecei a andar por todos os cantos, prestando atenção em todas as pessoas, tentando encontrar algum vestígio daquele menino. Até mesmo no banheiro masculino, tive a coragem de entrar. Mas nada, ele não estava em nenhum lugar. Eu não tinha condições de encarar aquele fato, por isso, comecei a chorar e perguntar dele para todos que passavam na minha frente.
Moço, moço, por favor, eu perdi meu sobrinho, não sei o que fazer. Moço, você viu uma criança? Baixinha, assim, ai meu Deus, eu tô muito ferrada. Sério, por favor, alguém me ajuda, eu perdi o meu sobrinho.
Nessa altura do campeonato, todos que passavam por mim me achavam doida. Ninguém respondia nada, apenas olhavam assustados e caíam fora. E pra piorar, o jogo já estava começando. Meu desespero continuou por mais uns 10 minutos, quando de repente, vejo lá longe, na porta, duas crianças conversando junto com um adulto. Estranho, mas poderia muito bem ser o meu sobrinho. Fui correndo o mais rápido possível até lá. E eu estava certa, era Cauã, conversando com mais um menino e um homem do lado.
Mas quem é aquele homem? Isso tá muito suspeito, será que... Não, não pode ser. Pode ser um sequestrador, um bandido, querem roubar as crianças.
Fui rápida e não pensei duas vezes. Cheguei com tudo, já abraçando meu sobrinho e puxando pra longe daquele homem.
Cauã, Cauã, onde você se meteu? Procurei o estádio inteiro, você tá louco? E quem é esse cara? Você tá em perigo? Ele tá te obrigando a alguma coisa, Cauã? Venha! Ele tá querendo te roubar e eu vou chamar a polícia agora!
E foi dessa maneira histérica que eu peguei meu sobrinho pela mão e comecei a arrastar pra longe daqueles dois o mais rápido que eu podia. Cheguei na arquibancada, encontrei a minha família e Cauã já foi correndo pro seu pai. Foi uma cena linda. Ele correndo, chegando na frente dele, apontando pra mim e dizendo...
Ai, ela é maluca! Eu tava conversando com meu amigo na escola! Ela chegou gritando, me puxando, me tirou de lá e ainda disse que ia chamar a polícia! Pai, a escola inteira vai tirar sarro da minha cara pra sempre!
Eu não acreditei no que ouvi. Não era possível. Em nenhum momento me passou pela cabeça de que poderia ser um amiguinho dele junto com o pai. Claro! Simples! Eu, pensando que estava salvando a vida dele, quando no caso, só estava contribuindo mesmo para ele virar a piada do colégio. Mas que bela bola fora, hein? Como o fiasco já estava feito com total sucesso, me restou apenas sentar na minha cadeirinha, pegar um salgadinho e fazer cara de paisagem o resto do jogo. Mas não demorou muito para que as atenções fossem desviadas. Aquele foi um dia incrível para nós atleticanos, pois o nosso furacão ganhou o jogo por 1-0 e deixou o Coxa no chinelo. Foi muita festa. Todos estavam contentes com aquele resultado. Tão contentes que o barraco do caso Cauã quase passou despercebido quando todos chegaram em casa. O fato é que depois daquele dia, meu irmão nunca mais me pediu para cuidar do Cauã. Se sem problemas. Paguei mico na frente de muita gente aquele dia, mas pelo menos não perdi o menino. E o mais importante, nosso furacão saiu campeão. Foi emoção demais pra um jogo só.